Em 1992, a massoterapeuta Rita de Cássia Falcão Bastos aprendeu os primeiros passos da massagem ayurvédica. Apaixonou-se. Quis viajar à Índia, China e Japão para se aprofundar na técnica, mas não teve condições financeiras. Continuou a se dedicar ao ofício, se qualificou e hoje está atuando no mercado de trabalho. Com um detalhe, Rita tem deficiência visual e oferece aos clientes a sutileza da sua sensibilidade de toque.
Eu tinha um lugar que ia ter meu escritório de contabilidade e eu vendi para investir nisso, entendeu? E não me arrependo, não. Acho que ajudei muita gente e continuo ajudando. Sou canal, conheci a massagem e me apaixonei.
Segundo dados do IBGE de 2010, dos 45 milhões de brasileiros que apresentam algum tipo de deficiência, 35 milhões têm limitações visuais. A Lei Federal de Cotas obriga empresas com mais de 100 funcionários a reservarem de 2 a 5% das vagas para pessoas com deficiência. Mas a inserção desse segmento no mercado de trabalho está longe de ser ideal. É o que explica José Diniz Júnior, presidente da Associação Pernambucana de Cegos, entidade que há 35 anos defende os direitos das pessoas com deficiência.
Para você ver, a sensibilidade do empresário é péssima em relação a gente. Em Pernambuco, nós temos hoje cerca de 14.500 vagas abertas para pessoa com deficiência e o empresário não contrata, viu? Porque ele não acredita na pessoa com deficiência.
Massoterapeuta há 10 anos, Edivaldo Correia confirma que a discriminação é a maior dificuldade para os profissionais do segmento.
A princípio existe preconceito, mas a decorrer do tempo nós vamos pulando essa barreira.
De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais, 403 mil pessoas com deficiência ocupavam postos de emprego formal no país em 2015, o que corresponde a 0,84% do total de vínculos empregatícios. E uma pesquisa conjunta da Associação Brasileira de Recursos Humanos e Social, ICATO, apontou que cerca de 80% dos recrutadores contratam pessoas com deficiência só para cumprir a lei. Trabalhando na função de almoxarife há 16 anos, André Damião da Silva cobra dos poderes públicos uma fiscalização mais intensa.
Então eu só pediria um pouco mais de controle das delegacias do trabalho, que eles realmente não deixassem de fazer, pelo menos anualmente, essa vistoria, que aquela empresa realmente declarou que tem pessoas com deficiência no seu quadro, se continua, ou se realmente só está usando aquilo ali para alguns benefícios e não ser penalizada.
Por outro lado, em algumas empresas já há sinais de mudança de consciência. A analista de RH, Magdalena Cavalcante, conta como foi fácil a adaptação de um colega com deficiência visual no seu local de trabalho.
Mas antes dele entrar, eu tinha feito uma série de modificações. Quando ele chegou aqui, ele disse que não precisava de nada disso. A deficiência dele não o diferenciava de nós.
A qualificação continua sendo o maior desafio. O Instituto dos Cegos do Recife é mais um exemplo de entidade que realiza há 108 anos cursos para treinar os profissionais e facilitar a inserção no mercado. A diretora, Irmã Maria Gomes, defende a elevação da autoestima.
Para que a pessoa possa realmente assimilar e dizer, não, eu vou, eu posso. E ele concluir, eu tenho um limite visual. Mas todas as minhas faculdades, as demais, todos os talentos estão aqui, com todo o potencial.
Animado, o universitário Marcelo Antônio, que ficou deficiente visual há 4 anos, não quer perder tempo.
Vou correr atrás, porque eu fazia direito, vou terminar meu curso, mas eu quero pleitear essa parte de assistência social.
O telefone do Instituto dos Cegos é 3231-0936. O da APEC, 3227-3000. E há portais que oferecem empregos, como, por exemplo, pessoascomdeficiencia.com.br e deficienteonline.com.br. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Ana Lúcia Lins.